noite, pessoal. Tudo bem com vocês? E hoje a gente está aqui no nosso segundo episódio do nosso podcast, onde a gente vai abordar o tema sobre prevenção combinada, né, Lucas? E a gente está aqui com a nossa convidada. Apresenta ela para a gente, Lucas.
Claro, Carol. Então, a nossa convidada de hoje é a nossa queridíssima, maravilhosa, a Brunessa. Ela está aqui para poder compartilhar toda a experiência que ela teve e todo o amor que ela tem com a gente. Eu espero que vocês gostem. Bru, pode aparecer, conta para nós.
Oi, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei que horas que a galera vai estar ouvindo isso, mas é isso. Eu sou a Bruna, também conhecida como a Brunessa, né? Conhecida como Cusse, dentro da comunidade Ballroom. E é isso. Sou uma travesti preta, 29 anos, sou aqui do Capão Redondo. Faço parte de um coletivo chamado Loyal, que é um coletivo de moda periférica do Capão Redondo e região. Sou drag queen há 9 anos. E faço trabalhos como modelo também. Sou agente de prevenção do CTA Santo Amaro, de prevenção de STI AIDS, e faço parte também do projeto Manas por Manas como navegadora de pares. Eu acho que por enquanto é isso.
Arrasou, maravilhosa. Então, para a gente não perder tempo, né, já queria logo lançar a primeira pergunta do dia. Bru, o que é prevenção combinada?
Tudo. Então, eu sou bem objetiva, né? A prevenção combinada, ela é um conjunto de estratégias, né? Para a prevenção. Pode ser em questões de medicamento, questões comportamentais e estruturais também, né? E aí, tipo, a prevenção combinada, ela é usada tanto individualmente quanto em grupos, né? De pessoas e principalmente em questões de vulnerabilidade.
Nossa, incrível. Aí já queria logo perguntar pela segunda vez, por que pensar numa perspectiva de prevenção combinada?
Uau, menino, que pergunta. Pergunta complexa. Então, eu acho importante, né, pensar numa perspectiva de prevenção combinada, porque às vezes a gente, tipo assim, a gente não tem essas informações, e eu acho que a gente combinando tudo isso, né, por isso que chama prevenção combinada, a gente combinando toda essa questão, né, de como eu posso unir o útil ao agradável, eu posso unir todas essas formas de prevenção para reduzir danos, né? Reduzir danos e poder curtir de boa, sem muitos riscos, né? E eu acho que é isso, é uma forma mais eficaz, não sei, da gente se divertir se cuidando.
Exatamente, né? Porque hoje a gente, principalmente nós jovens, né, temos muito essa questão de tomar cuidado, né? A gente às vezes se limita por medo, por peso na consciência. Ai, como será que eu vou estar no outro dia? Será que isso vai mesmo ser bom para mim, ou só vai ser um momento, um prazer momentâneo? Aí, com essa questão, eu já queria também trazer a terceira pergunta. Quais são as vantagens que ela traz, a prevenção combinada, para as práticas sexuais?
É basicamente como eu falei na questão anterior, né? Tipo assim, primeiro de tudo, você vai estar se cuidando e não deixando de se divertir ou de você fazer coisas que você gosta, né? Então, tipo, a vantagem, além de você se cuidar, de você manter a sua saúde em dia, assim, às vezes você pode levar para outras pessoas essa informação. Não é só questão nossa, né? A gente tem que pensar também, tipo assim, Ai, eu vejo muita gente falando, ai, mas eu sou casado, eu não preciso usar camisinha. Só que você precisa se você pode se conscientizar e você levar para outras pessoas. Tipo, você é casado, mas você usa camisinha. E você não precisa usar camisinha porque você e o seu parceiro, parceira ou parceire estão, né, negativos, com HIV, não estão vivendo com HIV. Porém, você pode ter um amigo ou uma amiga que não usa preservativo e é solteira e ela gosta de sair ficando com várias pessoas e ela precisa dessa conscientização, né? A questão da. Ah, eu já vi muita gente falando sobre a PrEP também. Essa questão do relacionamento monogâmico. Ah, mas eu não vou. Não vou tomar PrEP porque eu sou casada ou casado. Ok. Mas você não tem amigos, você não tem parentes, você não tem outros tipos de pessoas que você pode levar essa informação, sabe? E acho que é isso. Além de você cuidar do seu parceiro ou parceira ou parceira, e você pode levar essa informação para outras pessoas, né? Às vezes você pode estar num lugar, as pessoas estão conversando sobre não usar preservativo, e você, tipo, não, eu sei da importância de usar preservativo. E eu vou trazer isso para a pessoa. Ah, e a pessoa tá falando mal da PrEP, porque eu já vi muita gente falando mal da PrEP, falando que não funciona. E aí, se você se apropria disso, se você se empodera desse assunto, você vai poder falar com muita propriedade, né? Tipo assim, ó, não é assim que funciona, você tá falando uma coisa que não é verdade. E é isso. É isso.
Nossa, real. Real, né? Porque entra muito na questão das fake news, né? Que as pessoas, elas circulam informações falsas todos os dias. E essas informações são sempre pro lado negativo da história. E é o que realmente os que dizem, né? Que as coisas não funcionam, é o que eles querem disseminar essa ideologia que não funciona, que você tem que se prevenir, que você tem que segurar essa vontade, que você não tem o direito de sentir o desejo, né? Uma coisa que é tão natural, é tão uma questão de natureza, né? E essa questão também que a gente fica meio perdido, tem pessoas que ficam perdidas. Onde que eu posso ir atrás desses preservativos, dessas maneiras de eu poder me cuidar? Com relação a isso, a próxima pergunta. Como e onde as pessoas podem acessar as tecnologias de prevenção combinada?
Bafo. Então, primeiro lugar, né? Tipo, internet. Eu acho que a internet ela pode ajudar. Infelizmente, a internet acaba atrapalhando, mas, tipo assim, se você pesquisar onde adquiro preservativo de graça, eu acho que um dos primeiros lugares que vão aparecer é posto de saúde. Hoje em dia, em terminais de ônibus, tem preservativo, né? Às vezes não precisa nem você ir na internet. Tem outra opção também, que é o CTA, os SAIs, os CTAs, na Santa Casa de Santa Cruz também tem, né? Tanto que lá tem várias outras coisas, que se vocês quiserem pesquisar depois, é importante, ou a gente pode falar aqui, enfim. E é isso, o posto de saúde também, só que eu acho que o posto de saúde, às vezes, acaba sendo muito burocrático, né? Teve uma época da minha vida que eu trabalhei como profissional do sexo e, tipo, eu tinha que ter a sorte de encontrar uma pessoa que trabalhasse no, na farmácia do posto que entendesse que eu sou uma profissional do sexo, eu não preciso ficar mostrando RG, porque eu não tinha o nome social, eu estou colocando uma aspa aqui, que é o meu nome, não tem nome social, né? E eu não precisava apresentar o documento e não ficar me expondo tanto para poder pegar uma caixa de preservativo fechada, né? Se eu sou profissional do sexo, eu estou falando que eu sou profissional do sexo e eu preciso dessa caixa de preservativo, eu vou pegar e acabou, né? Infelizmente, eu já passei por essas situações e algumas amigas minhas também, então é isso. Mas, né, aí a partir do momento, é a questão do se empoderar dos assuntos que eu falei. Quando você começa a pesquisar e ir atrás das coisas, quando você infelizmente, for passar por esse tipo de situação, você já tem uma arma para rebater isso, né? Então, tipo assim, se você vai no posto de saúde, ah, olha, eu sou profissional do sexo, eu preciso de uma caixa de preservativo fechada. Não é uma caixa grande, gente, aquelas caixonas, é uma caixa. É, porque dentro daquelas caixonas vem várias caixas, então eles podem dar aquela caixa pra gente de graça, né? Tem lugares que faz cadastro, tem lugares que não, mas enfim. E eu acho que é isso. Eu acho que são esses lugares, assim, internet, postos de saúde, SAIs, CTAs, tem nos terminais também, preservativo. Infelizmente, nos terminais e em alguns lugares, é mais comum você encontrar preservativo externo do que interno, né? Para quem não sabe, não se usa mais esse termo preservativo masculino nem feminino, porque ele não é inclusivo, né? Eu, sendo uma travesti, se eu quiser transar com o meu pênis, eu eu vou precisar usar o preservativo. Então, não é porque eu estou usando o preservativo no meu pênis que eu sou masculina, né? Então, tem pênis em homem cis e tem pênis em travesti, né? E o preservativo interno são para pessoas que têm vagina, né? Tanto mulheres cis quanto homens trans, né? Transmasculinos e afins. E aí, para esses preservativos mais específicos, entre aspas, né? Que acaba sendo específico, porque não é tão circulado assim. É mais um SAI, CTAs que você encontra, né? E é isso, por enquanto.
É, Brunessa, eu achei tudo, achei muito massa tudo que você falou, concordo com tudo. E queria que você falasse um pouco para fazer a gente pensar, né? Um meio de como que a gente pode pensar para essas informações chegarem para a nossa população, que é a população vulnerável, né? Que infelizmente não tem acesso a essas informações.
Olha, tudo. É engraçado que um assunto vai puxando o outro, né? Então, como eu falei, eu acho que a partir do momento que a gente se conscientiza, a gente pode levar para outras pessoas. Tipo assim, eu moro aqui no Capão Redondo, a parte onde eu moro não é tão considerado favela ou comunidade, mas tem a favela mais para baixo da minha casa, foi onde eu cresci. E eu conheço muitas amigas, amigas tanto travestis ou cis, e amigos também, que moram em comunidades carentes, bem, bem carentes mesmo, que não chega essas informações para eles. Então, tipo assim, eu já vi amiga minha travesti, que, ai, nossa, eu precisava muito pegar a camisinha. Você pode pegar para mim? Eu poderia pegar, mas eu prefiro fazer a gata se apropriar disso. Tipo, eu sou a travesti que estou precisando e eu vou pegar. Tanto que eu já fui em posto de saúde com amigas minhas. Ó, você pode pegar sim, porque é de graça. Eles não têm que ficar limitando, né? Então, tipo assim, a partir do momento que a gente se apropria desses assuntos, né, que a gente se inteira desses assuntos, a gente pode levar para outras pessoas, como eu já disse. Então, eu acho que fazer, além de você levar, você pode divulgar na internet, né, e tentar alcançar essa população, né, que vive em vulnerabilidade, pessoas pretas e LGBTs, principalmente travestis e transexuais, né, que são as que estão expostas na rua, trabalhando na rua. Você que está ouvindo, né, o podcast, se você tem alguma amiga travesti que você sabe que ela precisa de preservativo e às vezes ela não quer estar nesses lugares liderados por pessoas cis, que infelizmente é um lugar que nos agride muito, pessoas pretas também. Então, se você tem amigos, amigas, amigues que estão nessa questão de vulnerabilidade, pessoas que vivem em situação de rua também, elas não deixam de praticar sexo porque elas estão em situação de rua, né? E elas também não deixam de pegar algum tipo de doença, se infectar com algum tipo de doença, né? Então, eu acho que levar, sabe? Tipo, ai, olha, eu tenho uma amiga que ela é travesti.
Eu acho que é isso, Brunessa.
Sim.
Não, eu acho que você até puxou o que eu ia comentar, né? Sobre uma forma da gente conseguir mudar esse cenário. Queria que você também falasse um pouco sobre. como uma forma da gente conseguir, sabe, mudar a forma como o governo, como as pessoas lidam com as pessoas que se identificam, sabe? Mudar o cenário de uma pessoa conseguir se sentir confortável para ir no posto, pegar a PrEP, pegar a camisinha, algo assim.
Certo. É, eu acho que a gente, infelizmente, a gente vai ter que fazer o trabalho do governo, né? Primeiro, não ficar colocando medo nas pessoas, que nem o Lucas falou mais anteriormente. É, essa questão de, em vez de conscientizar o jovem de que ele pode sentir o desejo dele, ele quiser transar, ele transa a hora que ele quiser, desde que se cuide, né? Que eu vejo muitos jovens se preocupando em fazer o quê? Não, eu não vou transar sem camisinha porque eu vou engravidar a menina, ou eu não vou transar sem camisinha porque senão vou engravidar desse cara. Eu acho, Brunessa, né? Eu acho que a gravidez é uma das coisas que menos a gente pode se preocupar, né? Porque a gravidez vai ser uma vida que vai nascer, né? E você pode dar um jeito de cuidar, mas uma doença não, né? Tudo bem que tem tratamentos, enfim, mas não vamos entrar nessa questão. Eu acho que parar de colocar esse medo, tipo assim, não transem. Transem sim, desde que vocês se cuidem, né? E é, a questão, eu não vou me colocar nessa questão dos jovens, porque eu já tô caminhando para a velhice, já, mentira. Mas, tipo assim, pessoas que são jovens, tipo, que têm amigos que estão nesse tesão à flor da pele, ou pessoas que estão no tesão na flor da pele também. É, ter essa consciência de que, é como o Lucas falou, ninguém consegue controlar o desejo, né? Mas a gente pode, tipo, na hora que tiver lá, naquele amasso gostoso, muito gostoso, a gente lembrar, olha, eu não quero pegar nada e eu não sei se eu tenho alguma coisa, então também não quero passar, porque isso é super importante, né? Isso é super importante a gente saber também a questão da responsabilidade com o corpo da outra pessoa. Às vezes você pode até estar infectada com alguma coisa, infectado com alguma coisa e você não sabe, então você vai acabar passando para uma outra pessoa que não tem nada a ver, né? E aí acaba virando uma bola de neve, e essa outra pessoa que você passou, às vezes também não tem só você de parceiro, vai ficar com outra pessoa e assim vai, né? Então, tipo, essa questão da responsabilidade com o corpo da outra pessoa também é super importante. Eu acho que é isso. É isso. Eu acho que o que resume tudo é a gente fazer o trabalho do governo, infelizmente. Ou
Brunessa, eu
felizmente.
acho que é isso, infelizmente, e é isso, né? Levar a consciência, né, para as pessoas. Não é só ter o
Sim.
prazer, é ter a consciência também. E já juntando isso que você falou, eu queria que você falasse um pouco para a gente como que você enxerga, né, a sua participação, como navegador e agente de prevenção, sendo uma travesti preta periférica.
Tá, eu vejo hoje, eu me vejo muito importante, assim, sabe? Eu vejo a minha participação nisso tudo, que é muito importante, porque assim, a gente já está acostumado a ver pessoas cis, brancas, falando sobre HIV, é importante, mas também a gente quer ver pessoas iguais a gente, pessoas jovens, pessoas pretas, pessoas travestis e transexuais. Pessoas trans no modo geral, LGBT no modo geral, falando sobre isso, que é um assunto muito que vem de encontro com a nossa vivência, né? Então, tipo, eu tenho, na verdade, né? Eu tenho uma referência muito grande aqui na Zona Sul, que é a Marcela Alves Monteiro, que foi ela que, tipo, ela fazia prevenção comigo. Ela ia na rua levar preservativo para mim, conversava muito comigo. E aí, quando surgiu uma vaga no CTA Santo Amaro, ela precisava de um par, porque no CTA Santo Amaro a gente trabalha com pares, né? Também. E aí, ela me trouxe para trabalhar com ela. Ela me trouxe para trabalhar com ela. E aí, além de eu trabalhando numa coisa que eu gosto, de estar ajudando as pessoas a entender coisas e situações. Coisas foi ótimo. Assuntos e situações. Eu acho que abriu minha mente para outras questões, sabe? Eu ainda era muito preconceituosa em questão do HIV, mesmo com algumas informações. Eu não tinha informações completas, então, dentro do CTA, eu comecei a ter informações mais completas, né? E eu comecei a transformar alguns termos técnicos em termos... trazer esses termos técnicos para a linguagem mais atual, mais jovem, né? Tanto que os campos que eu faço aqui no Capão Redondo são baladas, né? Baladas que vai muito jovens e... É isso. Em questão da pesquisa Manas por Manas, eu acho que é importante eu estar lá também justamente por isso... Por eu estar lidando com pessoas, com a população que eu me enquadro, né? Que é um projeto voltado para prevenção e autocuidado de travestis e transexuais. Então, a gente fala sobre tudo, mas o carro-chefe é a prevenção e o autocuidado. E aí, tipo assim, eu não tenho só travestis novas ou da minha idade, né? Travestis novinhas... Nem só da minha idade, eu tenho travesti, eu trabalho com travesti, eu atendo travestis de 47 anos, 50. A mais velha das meninas que eu já atendi, e inclusive trabalho também com algumas, é de 60 anos, sabe? Então, tipo, às vezes elas falam assim pra mim, ai, nossa, Brunessa, eu gosto de ver você falando... Porque, na minha cabeça, os jovens não têm consciência disso, né? Os jovens não têm consciência disso. Então, eu gosto de ver você falando, porque isso, às vezes, me dá até mais ânimo para me cuidar. Inclusive, uma das meninas que eu atendo, ela falou que só o jeito de eu conversar de igual para igual, né? Essa questão da linguagem da população, fez ela voltar a usar PrEP, fez ela voltar com os cuidados dela, e é muito importante, né? Eu fico super feliz, porque é isso, eu não vou chegar lá parecendo uma doutora, porque eu não sou doutora, eu não vou chegar lá, olha, gata, você tem que colocar o preservativo no seu pipi e no seu pé. Não, gata, a gente vai conversar de igual para igual na linguagem das travesti. Se eu tiver que conversar com jovens da periferia, eu vou trocar ideia de igual para igual, porque eu já fui uma jovem que cresceu, eu fui uma jovem que cresceu na periferia, então eu sei como que funciona, né? E eu acho que é isso. É isso.
Eu prestei bastante atenção num ponto que você disse sobre ter chegado uma pessoa e que te deu as portas para você começar um emprego. E eu vejo que na comunidade é nós por nós mesmos, né? Se a gente não se ajudar, quem vai ajudar a gente? E é tão bom quando a gente encontra alguém que, poxa, entende o que você está passando, entende o que você está sentindo, e vai lá e ergue a mão e te ajuda a passar para a situação, porque talvez a pessoa já tenha passado pela própria situação. E, nossa, é incrível, de verdade, porque a gente, né, o pessoal periférico, tem muita questão de, ai, nossa, não sei o que, ai, como é difícil, que não sei o que, não sei o que lá, ai, eu não vou lá não, porque não sei o que. E, poxa, você já tentou? Você já parou? Foi ver atrás da informação? Porque não adianta nada a gente só ficar criticando e correr atrás e tentar se informar. E quando você disse que as pessoas mais velhas estão não pega a linguagem do jovem como uma valorização, mas pega o pessoal mais assim de segunda idade, dos pessoas de 30, pessoal adulto, para poder se informar, para poder ter a orientação certa, a gente fica pensando, poxa, mas os jovens são tão assim que não querem nada com a vida? Talvez, mas talvez não. É porque os jovens, eles têm pouco acesso à informação, eles não entendem muito o que onde ir, onde se informar. E pessoas igual você, Brunessa, eu acho que são essenciais para a gente poder tomar um rumo, sabe? Tomar uma frente, uma orientação que é tão importante, ainda mais nesse momento, né? Nesse contexto atual, que a gente tem muita informação e não sabemos para onde seguir.
É, eu gostei muito, achei muito legal o que a Brunessa falou e você também, porque é isso mesmo, sabe? A gente da comunidade, a gente que se acolhe, né? É, a gente vê as pessoas falando, ah, e o governo vai ajudar. É, às vezes até nos postinhos mesmo de saúde, eles não acolhem a gente, sabe? Então, eu acho que isso mostra o quanto é importante a gente se unir, sabe? Porque eu vejo muitos relatos, de pessoas que falam, ah, eu consegui ser acolhido pela minha amiga, sabe? Pelo meu amigo que me incentivou a me cuidar e tudo mais, sabe? Então, é isso mesmo. Isso mostra que a gente é uma grande família, né?
Verdade, a gente é família, a gente tá no mesmo barco. E, nossa, desde já quero agradecer a participação da Brunessa. Nossa, foi muito esclarecedor cada ponto, cada dúvida. A Brunessa conseguiu, sim, responder a pergunta com certeza, sim, de forma tão objetiva. Eu tenho certeza que as pessoas que estão ouvindo o podcast vão conseguir entender. E eu espero, de profunda paixão, que as pessoas reflitam, né, sobre esse assunto, que é muito importante, mas tão pouco apagado. Mas aqui a gente não apaga, não, a gente põe na luz para brilhar.
É isso mesmo, Lucas. E eu espero que você que esteja escutando esse podcast compartilhe, sabe? É, leva essa informação para as pessoas, porque é como o Lucas disse, é algo tão importante, mas pouco falado, sabe? E a gente tem que mostrar a importância disso. Então compartilha, manda no grupo da família para causar discórdia. Tô brincando, gente. Manda no grupo dos amigos, sabe? Sabe? Levanta esse tema um pouco na roda quando vocês estiverem conversando. É, levem esse podcast para suas redes sociais. E é isso. Também quero agradecer a Brunessa. É, tudo que ela falou ficou bem entendido. E é isso, Brunessa, quer falar alguma coisa?
Ai, gente, eu queria agradecer também pelo convite, foi tudo. Gostaria de agradecer, foi muito bom estar aqui com vocês. E só reforçando, gente, compartilha essas informações. Como a Carol falou, né? Manda no grupo da família. Se causar discórdia, é uma consequência, entendeu? Mas pelo menos a sua informação você passou. E às vezes você pode até causar discórdia, mas vai ter uma ou duas pessoas que vai falar: não, realmente, ela está trazendo uma informação que é válida. Então, é isso. Essa galera, se tiver muita galera jovem assistindo, gente, como já foi falado aqui agora nesse último momento, nós por nós. Então, tipo assim, às vezes, o seu amigo ou sua amiga não quer ouvir o médico, a mãe e o pai, porque a gente sabe como adolescente é. Eu já fui adolescente, pirracenta. Às vezes até eu sabia que era uma informação boa para mim, mas eu não queria seguir para afrontar. Mas se você fala disso, meninas falem isso com as suas amigas, sobre o uso do preservativo interno, sobre. Enfim, várias formas de prevenção. Impor para os meninos: ah, eu sou menina, mas quem tem que trazer o preservativo é ele. Às vezes, não. Eu sei que muitas vezes, ai, mas a menina tá dando preservativo, é tirada como vagabunda. Mas não, né? Você é uma menina que tá querendo se proteger e tá indo de encontro com o seu desejo. E meninos também, não só meninos que transam com meninas, mas meninos que transam com meninos e com meninas e com a galera toda, se previnam e levem essas informações para os amigos de vocês, amigas, amigues, e é isso. Muito obrigada e compartilhem.
Yas! Então, gente, eu espero que vocês não desapareçam. Continuem com a gente, tá aqui. Daqui a pouco tem mais. Bye, bye.